etc. Passamos à proposta 953-C. É a proposta sobre a entidade de transparência, reforço de verbas, iniciativa liberal. Vamos votar. Quem vota contra? PCP, os verdes. Quem se abstém? Ninguém. Quem vota a favor? As restantes bancadas. É também aprovada. E, portanto, chegamos assim ao final destas votações, das avocações para plenário. E vamos entrar imediatamente no encerramento deste nosso debate na especialidade. Eu queria agradecer todo o trabalho que foi desenvolvido na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, pelo Sr. Presidente Filipe Neto Brandão e por todos os vice-presidentes que os substituíram por várias vezes. Eu tive a ocasião de acompanhar por vezes as maratonas que aí se passaram. Também aos serviços da Assembleia e dessa Comissão em particular, os agradecimentos do Presidente da Assembleia da República. E vamos então entrar no encerramento deste debate. Vamos dar a palavra à Iniciativa Liberal. Faz favor. Senhor Deputado Eduardo Pacheco, pede a palavra para que efeito.
Senhor Presidente, neste caso, quase que em solidariedade com o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, porque eu penso que o Governo estará a dar entrada e para não ser interrompido durante... O Sr. Deputado não ser interrompido enquanto o Sr. Primeiro-Ministro e os restantes membros do Governo não
entram. Então vamos esperar que o Governo entre. Senhor Secretário de Estado, já estamos em condições de começar ou não? Não? Agradeço que depois façam um sinal ou diga qualquer coisa à mesa. Ainda não estamos em condições de começar, Senhor Deputado João Coutinho Figueiredo. Tenho que esperar um bocadinho, não sei se prefere esperar de pé ou sentado. Obrigado. Penso que agora sim estamos em condições de começar este período de encerramento. E o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Eu penso que não serei o único nesta Câmara e até fora dela que, ao longo de muitos dias e longas horas de debate orçamental e infindáveis votações, terei colocado a seguinte pergunta. Para quê? Para quê todo este esforço e todas estas noites mal dormidas dos excelentes funcionários e serviços, que aproveito aqui para saudar e para agradecer, e sei que não estou sozinho, também dos assessores, dos jornalistas e dos deputados? E a resposta a essa questão não é certamente que este debate orçamental serve para ter um excelente orçamento, para que o país possa lidar competentemente com a pandemia e preparar Portugal para sair da crise mais depressa e mais forte. Já todos percebemos que este não é esse orçamento. Mas creio que devo partilhar convosco outras respostas possíveis para esta magna pergunta. Para que serviu este debate orçamental? Em primeiro lugar, este debate orçamental serviu para mostrar que graça uma enorme desorientação no Governo. Não sabe o que anda a fazer no combate à pandemia, isso já todos percebemos, e este orçamento também mostra que não tem nenhuma ideia nem nenhuma estratégia para recuperar a economia, o que é chocantemente aparente pobre deste orçamento. E como quem disse na abertura do debate, este orçamento Tem dinheiro para clientelas eleitorais e políticas. Tem dinheiro para investimento público de retorno inexistente ou duvidoso. Tem mais 500 milhões para enterrar na TAP. A conta já vai em 1.700 milhões, mas os sindicatos já avisaram que isso nem chega à metade do que vai ser preciso. Tem dinheiro para aumentar a massa salarial da função pública em 800 milhões de euros, para manter contentes as clientelas do PS e do PCP. Há dinheiro para isso tudo e mais, mas não há dinheiro para um plano concreto para recuperar os atrasos do SNS e salvar vidas. Não há medidas para estimular o investimento privado. Não há vontade de baixar impostos e o PS até se orgulha de já termos muita sorte dos impostos não aumentarem. Como muitos anteciparam, este orçamento mostra que o PS gera mal em tempos de vacas gordas e pessimamente em tempos de vacas magras. Em segundo lugar, ficou claro neste debate orçamental a dimensão da fatura que os partidos de esquerda apresentaram ao PS para viabilizar o orçamento. As faturas do PCP e do PAN que o Governo resolveu pagar, ou pelo menos rachar a meias, porque parece que no final se vão abster, já a fatura do Bloco de Esquerda era demasiado alta e o Governo terá dito, paga tu. Por falar em Bloco de Esquerda, este debate orçamental também serviu para demonstrar que não é boa ideia ter uma estratégia partidária baseada no ressentimento e no despeito. Compreende-se que o Bloco tenha ficado despeitado por ter feito bluff achando que o PS não poderia viver sem ele e, no final, ter sido trocado por outros. Mas o despeito é mau conselheiro, principalmente para partidos com tendências populistas como o Bloco de Esquerda. Com a sua proposta sobre o Fundo de Resolução, o Bloco de Esquerda consegue de uma só penada desvalorizar um banco em que o Fundo de Resolução ainda tem 25%, prejudicar os trabalhadores do novo banco e fortalecer os argumentos da Lone Star. Se o ódio do Bloco de Esquerda aos privados não fosse conhecido, era caso para perguntar de que lado é que está mesmo o Bloco de Esquerda. Em terceiro lugar, este debate orçamental também serviu para mascarar a vergonhosa omissão deste Parlamento ao não assinalar os 45 anos do 25 de novembro que se cumpriram ontem. Não houve uma cerimónia, uma invocação, um cartaz ou um e-mail que fosse. Nada. Zero. O Parlamento português ignorou a data, mostrando não perceber o óbvio. Sem o 25 de novembro, o significado do 25 de abril que festejamos seria bem diferente. Só em novembro se começou a cumprir abril e é fundamental que continuemos a celebrar essa data. E quanto maior a resistência da esquerda a celebrar o 25 de novembro, mais fica demonstrada a necessidade de o fazer. Para a preservação da memória dessa data para novas gerações, porque povos sem memória estão condenados a repetir os mesmos erros. E, finalmente, este debate orçamental serviu também para deixar bem clara a importância de existir um partido com mais iniciativa liberal em Portugal e neste Parlamento. Um partido que se assuma como liberal em toda a linha, na sociedade, na política, nos costumes, na economia, que ponha sempre acima de quaisquer considerações práticas, de quaisquer conveniências do momento...
Para concluir, Sr. Deputado,
vou concluir. De quaisquer negociados eleitorais ou eleitoralistas, os valores da liberdade, dos direitos humanos e da justiça. Que não tenha medo de ser o primeiro a questionar as limitações às liberdades individuais e votar contra o estado de emergência. Que não faça contas quando se trata de condenar tiranos e tiranetes na China, na Bielorrússia ou na Hungria. Que não mude o seu sentido de voto de um dia para o outro só porque uns trolls das redes sociais confundem irresponsabilidade com diversão. Portanto, quando no final desta intervenção volto à pergunta inicial, para que serve este processo orçamental, a Iniciativa Liberal tem pelo menos uma boa resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado, tem mesmo concluído.
Para continuar a lutar incansavelmente para um Portugal mais liberal. Obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, senhores deputados, este será provavelmente o último orçamento socialista dos próximos anos. E será porque todos já perceberam, a começar pelo próprio Governo, que este orçamento não é para executar. E como não é para executar, a fatura do Partido Comunista e do PAN pode ser dada sem qualquer rasura e com folha limpa, porque todos sabemos que a execução vai ser ainda mais abaixo do que foi dos últimos anos. Mas é também o momento em que percebemos aqueles que há uns meses davam a mão ao Governo e agora que perceberam que o caminho e o comboio estão a descarrilar, vão-se embora e dizem nunca tivemos nada a ver com isto. Agora, preocupem-se e paguem outros a fatura. Mas este orçamento, se ficar marcado por alguma coisa, será por ter sido decidido no dia em que milhares de homens e mulheres da restauração, da hotelaria e do turismo gritavam às portas deste Parlamento que não lhes daríamos a isenção da TSU, nem baixaríamos o IVA da restauração. Foi isso que lhes dissemos no dia em que lutavam lá fora, mão bem esticada a dizer façam alguma coisa por nós. Porque este primeiro-ministro, que há 5 anos lhes disse ajudem-me a dar a Portugal a dignidade que merece, agora virou-lhes as costas a dizer paguem a fatura que eu tenho muito dinheiro para distribuir por quem não quer fazer nada. Mas é também o orçamento que deixará mais uma vez as forças de segurança aquém daquilo que mereciam. Milhares de homens e mulheres que deveriam ser, em momento de crise mais do que nunca, recompensados, viram agora que mesmo nos piores momentos nós também não estamos lá para eles. O orçamento que ia ser o da linha da frente, nas palavras do Sr. Ministro das Finanças, é o orçamento que virou as costas a professores, a enfermeiros, a bombeiros, a profissionais de transportes, a esses milhares de homens e mulheres que fizeram verdadeiramente a luta contra a pandemia da Covid-19 em Portugal. O que é que lhes damos? Uma mão cheia de nada e promessas vagas para o segundo semestre deste ano. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, este é o orçamento não do dividir para reinar, mas do distribuir para se sustentar. Desesperado e acantonado, no voto do PAN, do Partido Comunista e de 2 deputadas não inscritas, o Governo sabe que não tem caminho para continuar e vai distribuir àqueles que sabe ou pensa que lhe serão fiéis numa chamada às urnas que todos sabemos será em breve. Mas os portugueses não se deixarão enganar e sabem bem que quando tiverem que escolher um governo, quem foi responsável pelo desperdício, por não lutar contra a corrupção, por não lutar contra o compadrio e por ter permitido que Portugal seja hoje novamente um parente pobre da União Europeia, os portugueses não esquecerão aquilo que foi feito no último ano. Eu não sou vidente, mas arrisco-me a dizer que este é o último orçamento liderado por António Costa. E sei também que muito em breve, está escrito nas estrelas, a direita voltará ao poder em Portugal, passo de que os Açores foi apenas o primeiro e que conseguiremos então recuperar aquilo que já se perdeu em Portugal e que há muito deveríamos conseguir ter recuperado, que era a dignidade de um país que nunca teve outra estratégia, senão estar de mão estendida à Europa sem ter nada de mais para oferecer. E agora que o turismo se foi, que a restauração cai, que os serviços acabam e que os eventos fecharam, fecha-se a porta, desliga-se a luz e diz-se à direita que venha salvar Portugal. Pois cá estamos, não faltaremos à chamada e estaremos prontos para governar finalmente com dignidade este país. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelos verdes, a Sra. Deputada Mariana Silva, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O debate e a votação do Orçamento do Estado para 2021 realiza-se numa altura difícil da vida do país e dos portugueses. Os desafios de hoje são extensos, mas são conhecidas as soluções para lhes dar resposta que as opções políticas de sucessivos governos não permitiram que fossem concretizadas. O desinvestimento a que PS, PSD e CDS condenaram o Serviço Nacional de Saúde durante anos fez com que, chegados a uma situação inesperada, ficassem muito claras as dificuldades, as necessidades e mesmo a sua degradação, o que releva ainda mais o esforço e a dedicação dos seus profissionais. É por isso que o PEV se bateu e continuará a bater por mais investimento no SNS, mais profissionais, pelo reforço dos cuidados de saúde primários que precisam de retomar a normalidade e pelo reforço das camas nos cuidados intensivos, uma das propostas que o PEV conseguiu que fosse aprovada para este orçamento. O desemprego, precariedade e a pobreza são realidades a que o PEV continua a dar atenção. Neste país, a pobreza toca muitos, dos que perderam o emprego, mas também muitos que trabalham, devido aos baixos salários, e mesmo assim, há forças políticas nesta Assembleia que são contra o aumento do salário mínimo nacional. Uma situação que exige respostas e opções que não deixem ninguém para trás. E por isso os Verdes defenderam um caminho de apoio social direto e imediato para as pessoas e para que lhes seja possível fazer face aos seus compromissos. por exemplo, para pagar as contas da